o sistema que falha repetidamente na proteção dos mais vulneráveis. Um sistema onde todos reconhecem os problemas, mas onde quase ninguém assume responsabilidades. Senhoras e senhores deputados, estamos perante um projeto de extrema importância para o superior interesse das crianças e dos jovens. Um projeto proativo na defesa dos direitos fundamentais das crianças e jovens, tendo em conta todos os perigos desta sociedade moderna. Assim sendo, os grupos parlamentares que se preparam para chumbar este projeto vão chumbar aquilo que tenta mudar algo. Não chumbam por ser um projeto inútil, não porque seja perigoso, mas chumbam porque é incómodo, porque obriga a mexer em estruturas, a expor falhas e a assumir consequências. Quem chumba está a escolher a inércia, o conforto político em vez da coragem. Posto isto, concluo por dizer que quem vota contra este projeto está a votar pela manutenção do Estado atual. Está a dizer que os mecanismos existentes são suficientes, quando na realidade todos sabemos que não são. Está a dizer que as crianças e jovens podem continuar à espera, mas as crianças e jovens não podem esperar por consensos eternos. Elas precisam de ação, precisam de responsabilidade e precisam de coragem política. Pelo exposto, o Chega estará sempre do lado das crianças, mesmo quando isso incomoda, mesmo quando briga a romper com a inércia instalada. Proteger as crianças não é uma opção política, mas sim um dever. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao ponto 5 da ordem do dia. É a apreciação parlamentar número 2/17, iniciativa do Partido Socialista. E para a apresentação da iniciativa tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz, do PS.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, em 2010, com a aprovação do Decreto-Lei nº 39/2010, de 26 de Abril, Portugal fez uma escolha política clara e assumida: liderar a introdução e a massificação da mobilidade elétrica. Essa decisão não foi improvisada, foi estratégica e foi bem sucedida. O regime então criado estabeleceu objetivos ambientais, energéticos, económicos e sociais, colocando Portugal na linha da frente da transição energética. Criou-se um modelo de mobilidade elétrica sustentável, interoperável e centrado no utilizador. Uma rede nacional integrada, de acesso universal, com liberdade de escolha e transparência de preços. Foi esse modelo que permitiu criar um ecossistema sólido. Mais de 130 operadores, 60 fabricantes de carregadores, investimento nacional e estrangeiro, inovação tecnológica e criação de emprego. 15 anos depois, os resultados são inequívocos. Portugal tem hoje mais de 6 mil postos de carregamento, mais de 11 mil pontos de acesso público e um dos maiores níveis de penetração de veículos elétricos da Europa. Este percurso não aconteceu por acaso. Foi construído com estabilidade regulatória, com interoperabilidade obrigatória e com governação centralizada e eficiente. É precisamente isso que o Decreto-Lei nº 93/2025, de 14 de agosto, põe em causa. O Governo justifica este diploma com a execução do Regulamento AFIR, mas essa justificação não colhe. O AFIR é um regulamento europeu diretamente aplicável, já em vigor em Portugal, e não exigia a destruição do modelo existente. O regime anterior não violava o AFIR, precisava de evolução, não de ruptura. O novo regime elimina pilares essenciais do sucesso da mobilidade elétrica em Portugal. Elimina a figura do comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica, enfraquece a interoperabilidade obrigatória e extingue a gestão centralizada da rede, substituído um sistema transparente por um modelo fragmentado e mais opaco. As consequências são claras. Mais complexidade para o utilizador, mais contratos, mais aplicações, menos previsibilidade de custos e, muito provavelmente, mais custos finais para o utilizador. Este modelo penaliza cidadãos, mas penaliza-se sobretudo as empresas e as frotas empresariais. No momento em que a União Europeia exige uma aceleração clara da descarbonização do transporte corporativo, acresce que o Decreto-Lei número 93/2025 impõe encargos financeiros elevados a operadores que investiram de boa fé, com base nas regras anteriores. Muitos deles são PMEs. Muitos deles não terão capacidade para suportar esta mudança abrupta. A isto soma-se um prazo de transição irrealista, uma regulamentação essencial que não existe e a desconsideração da maioria dos contributos recebidos na consulta pública. Senhoras e senhores deputados, a mobilidade elétrica em Portugal não precisa de ser reinventada, precisa de ser melhorada. Não se destrói um modelo que funciona, corrige-se, aperfeiçoa-se, evolui-se. O caminho escolhido pelo atual governo representa um risco sério de retrocesso num dos poucos setores em que Portugal é, inequivocamente, uma referência internacional. É por isso que esta apreciação parlamentar é um ato de responsabilidade política. E é por isso que esta apreciação parlamentar é não apenas legítima, mas necessária, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento que responderá em conjunto, provavelmente, certo? Se não cair. Esperemos que não. Muito bem, então para um pedido de esclarecimento é a palavra ao Sr. Deputado Raul Melo do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta apreciação parlamentar não deve ser um ajuste de contas com o passado, mas também não pode ignorar responsabilidades políticas acumuladas. O regime da mobilidade elétrica nasceu num contexto inicial muito diferente, com um mercado embrionário e de forte intervenção pública. Este ponto de partida foi compreensível, o problema foi o que aconteceu depois. Durante anos o setor cresceu, os utilizadores multiplicaram-se, surgiram novos operadores e novas soluções tecnológicas. Mas o regime jurídico manteve-se praticamente inalterado, preso a uma lógica excessivamente centralizada e desajustada da realidade. É precisamente essa inércia que explica a necessidade da reforma que hoje aqui discutimos. Por isso, a pergunta que eu coloco diretamente ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista é uma pergunta simples e objetiva. Este pedido de apreciação parlamentar visa o aperfeiçoamento responsável do diploma, reconhecendo que o modelo anterior não acompanhou a evolução do mercado? Ou apresenta, afinal, uma resistência política ou uma reforma que desmonta um sistema que foi, durante anos, uma das vossas bandeiras e que claramente morreu de maduro? Acresce uma segunda questão essencial e coloco também às restantes bancadas. Estão disponíveis para garantir que este novo regime não fica apenas no plano formal, mas assegura regras que funcionam na prática com interoperabilidade real, concorrência efetiva e liberdade de escolha para os utilizadores? E no que respeita ao regime transitório, consideram aceitável que decisões com impacto profundo dependam apenas do decurso automático de prazos? Ou concordam que devem assentar numa avaliação séria da maturidade do mercado com transparência e previsibilidade? Senhoras e senhores deputados, o que está em causa não é travar a mobilidade elétrica, mas corrigir um atraso acumulado e preparar o sistema para o futuro. O Chega está disponível para esse trabalho na especialidade. A questão agora é saber se as restantes bancadas nos acompanham. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para um pedido de esclarecimento, é a palavra o Sr. Deputado Bruno Faria, do PSD.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, realmente começamos 2026 e o Partido Socialista traz uma vez mais algo agarrado ao passado. O PS traz hoje esta apreciação parlamentar, não para melhorar o regime de mobilidade elétrica, mas para defender um modelo do passado, um modelo de 2010, um modelo que foi uma rede piloto e que hoje já não responde nem às expectativas dos utilizadores, nem responde às exigências do quadro europeu. O PS insiste que este modelo é um sucesso, é uma referência internacional, mas a verdade é simples. Mais nenhum país adotou este modelo e a sua própria evolução europeia aponta noutro sentido. Mais simplicidade, mais concorrência, mais transparência e uma maior centralidade no utilizador. Aliás, o próprio Regulamento Europeu consagra estes princípios: acesso sem contrato prévio, transparência de preços e facilidade de pagamento. E é isto que este novo regime vai potenciar. O modelo antigo fazia exatamente o contrário. Obrigava a contratos, criava múltiplos intermediários e tornava os preços opacos e transformava o simples ato de carregar o carro no exercício burocrático. E cada intermediário acrescentava uma coisa muito simples, Sr. Deputado. Mais uma tarifa, mais um custo escondido na fatura. O utilizador não pagava só energia, pagava era este modelo. O novo regime não elimina direitos, elimina barreiras, permite carregar sem contrato, pagar com cartão bancário ou QR Code, ver o preço antes de carregar e escolher livremente o operador. Isto não fragmenta o mercado, simplesmente torna-o finalmente normalizado e acessível. Por isso a pergunta é simples, Sr. Deputado. Porque é que o Partido Socialista quer manter um modelo que já não existe em mais lado nenhum e que os próprios utilizadores criticam e que já não corresponde à orientação europeia, em vez de aceitar uma evolução que coloca o cidadão no centro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Vaz tem a palavra para prestar esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Raul Melo, aquilo que o Partido Socialista pretende com esta apreciação parlamentar e foi distribuída a todas as senhoras e senhores deputados e a todos os grupos parlamentares, não é regressar ao passado. Até porque as exigências europeias que temos determinam uma evolução que é uma evolução positiva no que diz respeito à experiência dos utilizadores. Mas essa experiência e o regulamento que existe não conflitua com aquilo que era o modelo de funcionamento passado. Aliás, Sr. Deputado, aquilo que o Partido Socialista defende, à semelhança da Associação dos Utilizadores de Veículos Elétricos, à semelhança das organizações ambientais, à semelhança dos operadores, é que subsistam os dois regimes. O novo regime apresentado pelo Governo e o regime que estava em vigor e que todos os utilizadores defendem, de utilizadores e stakeholders, e que o Governo desconsiderou na apreciação pública do diploma que pôs em consulta pública e que depois aprovou em agosto, sem dizer nada a ninguém, nem apresentar os resultados de uma consulta pública cujo relatório é de data posterior à entrada em vigor da lei. Gostaria de dizer, Sr. Deputado Bruno Faria, Sr. Deputado Bruno Faria, relativamente ao modelo passado, aquilo que está a dizer da transparência, de não precisar de contratos, isso já existe. E o senhor sabe que já existe. O senhor deputado está apenas a dizer aquilo que lhe transmitiram para dizer. Aquilo que nós defendemos, aquilo que todo o setor defende e que os utilizadores defendem, é que subsistam os dois modelos. E a economia, o mercado, determinará qual será o modelo preferencial dos utilizadores. É única e exclusivamente isso. Não cortar as pernas a ninguém e garantir que os dois modelos subsistem de acordo com aquilo que determina o Regulamento AFIR. E já agora, alinhar o calendário com a revisão que já está a ser feita, nomeadamente com o pacote automóvel que está a ser desenhado na União Europeia e que o Governo também desconsiderou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Decreto-Lei 93/2025 é mais um elemento de desestabilização do sistema energético nacional e um entrave ao alargamento racional da rede de carregamento elétrico, aliás, largamente subsidiada na última década por dinheiros públicos. Apesar de constituir um sistema paralelo à rede de distribuição e de promover uma pulverização de comercializadores e de operadores, tinha, pelo menos, o mérito de manter a gestão da rede na esfera pública. Mas o modelo previsto liberaliza sem freio a rede de postos de carregamento existentes, para permitir o pleno usufruto da rede